Olá, meu nome é Luísa.
E aí, pessoal, eu sou o Bernardo.
E o meu nome é Júlia. Este é o podcast Debates Discretos. Te aproxega, faz o teu mate e vem conversar com a gente.
Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Ferreira Goulart, Oscar Niemeyer, Glauber Rocha, Augusto Boar. Estes são nomes de poetas, compositores, arquitetos, cineastas e dramaturgos, artistas que sofreram repressão durante 21 anos de ditadura militar no Brasil. Foram presos e sofreram censura, acusados de desrespeitarem o governo ditatorial. Você sabe o que é arte? Existem vários meios e formas de expressões corporais e intelectuais que podemos utilizar para expressar os nossos pensamentos, opiniões, emoções, críticas construtivas ou até mesmo nossos sonhos e devaneios. Tudo isso representado através de arte. É na arte da música, na arte da poesia, na arte da literatura, da pintura, da dança ou do teatro, que milhares de pessoas em todo o mundo encontram seu espaço para se expressarem e se manifestarem. Um poeta transforma a poesia em seus pensamentos e opiniões. O músico transforma em canções as suas composições. O pintor transforma em gravuras as suas imaginações. O ator representa as mais diversas expressões artísticas do teatro e da vida. E o dançarino? O dançarino representa na dança os mais belos e sutis movimentos da arte.
Renata Virgínia, é um prazer ter vocês aqui. Muito, muito, muito obrigado por aceitarem o convite. É incrível. Estávamos os três muito ansiosos para ter esse papo. Tenho certeza que vai ser uma conversa linda, porque as duas têm muito o que nos passar. Quando vocês quiserem indicar algo, se quiserem falar algo, sintam-se à vontade. A mesa é mais de vocês do que nossa. A gente está aqui para aprender. Mas antes de tudo, para que todo mundo conheça e saiba como vocês têm coisa para passar, eu queria que vocês se apresentassem para o pessoal que vai nos ouvir e falem o quão humanos vocês são, quem são vocês, o que vocês fazem, quem é a Renata, quem é a Virgínia, na vida, na profissão e tudo mais. Sintam-se à vontade.
Quer começar, Virgínia? Vika! Posso começar? Quer que eu comece?
Pode ser.
Então tá. Bom, obrigada pelo convite de estar aqui participando com vocês. E é uma alegria também dividir esse momento com a Renata, que é uma grande amiga e parceira de trabalho, né? E parceira da vida. Então, dividir esse momento com ela é maravilhoso. Eu sou a Vika, como a Renata disse, muitas pessoas me chamam assim, e sou professora, sou pesquisadora. É difícil falar da gente, né? No momento, estou aqui morando em Santa Catarina, vivendo um outro tempo na minha vida, com outras coisas que estão, com outras relações, assim, e estou trabalhando aqui na universidade. Na Uniplac, né, Universidade do Planalto Catarinense, trabalhando no mestrado de educação, que é uma coisa que bem impotente assim que está acontecendo na minha vida neste momento. Sou professora do curso de música aqui da Uniplac também. E da minha vida profissional é isso. Eu venho trabalhando com arte, com educação, com a filosofia, né, mais diretamente com a música, que é a minha formação de base, né? Eu sou bacharel em violão e licenciada em música pela Universidade Federal de Pelotas. E uma coisa bem importante é pensar o quanto que a arte me constitui. Eu estou falando da minha vida profissional, mas isso faz parte muito da minha vida, assim. Então, essa relação com a arte, né, que me compõe hoje, naquilo que eu sou, é muito para a vida mesmo. E muito disso, eu sempre gosto de dizer e destacar isso, porque muito desse modo de olhar para a arte, ou sentir a arte, ela começa a acontecer nas minhas pesquisas de doutorado e numa relação de maior proximidade com a Renata Chilé, essa que está aqui com a gente agora nesse momento, que é muito instigadora nesse processo de entender a arte na vida, né? E de pensar tudo isso que a gente faz da profissão e do nosso cotidiano, da pesquisa, da educação, do campo da escola, da arte, para pensar a vida. E então, às vezes, é um pouco difícil, sabe? Que bom que é difícil, eu tenho sentido que bom que é difícil, que as coisas não estão na ordem da teoria. Então, o que tenho vivido hoje nessa relação com a arte, com o trabalho, com a música, com os afetos, com a amizade, com essa troca toda, é muito potente no meu processo de composição mesmo, naquilo que eu sou. E sou também violonista de um quarteto de música latino-americana, que é o Rosa Flor, que eu não poderia deixar de falar dele, que a gente está um pouco em stand-by agora por conta da pandemia, mas que é um quarteto de música latino-americana, composto por 4 mulheres, aí de Pelotas, que faz um trabalho muito bacana também nessa relação com a música e com no campo também do pensamento, né?
Bom, em primeiro lugar, é um prazer enorme estar aqui com vocês, reunindo gente tão linda que faz parte da minha vida e que cada vez mais me encanta essa possibilidade do encontro, né? Uhum. Tomar a vida a partir de encontros, para mim, tem sido de uma riqueza imensurável, assim. E este encontro com vocês é muito significativo. O encontro com o programa que vocês inventaram é muito significativo e lindo. Acho que isso faz do próprio curso de vocês hoje, da psicologia, algo inventivo, algo criativo, com uma potência que extrapola tudo que a gente possa aqui dizer que vai ser, né? Porque já é. Então, isso é muito lindo. Vocês são muito lindos e lindas, né? Então, enfim.
Ah, Renata, fala poesia. Peraí,
só um pouquinho. Estou emocionada. Olha, estar com a Zica também é algo que, para mim, está além, né, do que a gente possa colocar aqui. Bom, ai, que lindo, maravilhoso, estou com a minha amigona aqui. Mas é isso e muito mais. É isso também que a gente possa hoje aqui estar inventando, né? Acho que a Viquinha colocou algumas coisas aí bem interessantes, assim, na apresentação dela, como essa possibilidade da gente se instigar na vida, né? Essa potência aí. Isso acontece muito, ela me potencializa bastante. E eu estou muito feliz porque vocês três sempre me instigaram muito em sala de aula. E hoje estamos aqui em mais um encontro, né, nos instigando também. Então é uma alegria muito grande, assim. Eu trouxe até uma poesia do Mário Benedetti, que partezinha dela, né, que fala da alegria, da importância de nós colocarmos alegria naquilo que fazemos. Mas colocar alegria no que fazemos implica a própria arte da existência, né? Tomar as rédeas da própria vida e encarar o que eu faço, então, para estar em alegria, né? Sendo que isso é um prato cheio para a profissão de vocês, né? E para os debates aqui. Sendo que ser humana, implica também não alegria, né? Ou alegrias outras aí que a gente possa estar inventando também. Então, são tantas discussões que implicam a arte, né? Mas nesse momento aqui, eu ainda estou na minha apresentação. Então, eu sou a Renata, fico muito contente de estar aqui também num programa que Enfim, tem uma possibilidade de audiência aí que é também com o desconhecido, com a desconhecida que está do outro lado, né? Então, eu sou uma professora que passa por educação básica, transita na educação que a gente chama educação superior, né, aqui no Brasil, que é a educação com adultos também. Enfim, a minha área é o campo das humanas. Eu me formei em estudos sociais e história e fui fazendo especializações aí no campo da educação, tentando aprofundar, né, e problematizar cada vez mais esse campo, que é o campo da docência, é o campo que implica formação, né, a formação humana. E, de certa forma, como é que a gente se qualifica, né? O que, que a gente traz como qualificação, que é algo que está tão em pauta, né? Como é que a gente se qualifica? Enfim, essas discussões todas me implicaram também querer estudar e me formar também com um braço estendido aí para as questões socioambientais. Então, e isso muito porque eu sempre trabalhei também, né, junto com a docência, com a educação ambiental junto a organizações não governamentais, né, com ONGs. Então, associando essas, né, a docência e o trabalho com a educação ambiental nas ONGs, eu também tentei ir me especializando aí, estudando um pouco mais as questões socioambientais. E aí fiz alguns cursos, né, nesse sentido. E, enfim, entendendo também que essa formação, claro, acadêmica que eu estou colocando aqui, mas a formação nossa, ela se dá, né, inclusive agora, no aqui e agora. Né, eu me sinto aprendendo muito com vocês três e com a minha amiga Vika, que está aqui. Então, aprendi muito em sala de aula com vocês, porque, para quem não sabe, esses três puxadores dos debates aqui, esses três puxadores e puxadoras, eles me ensinaram muito em sala de aula e continuam me incendiando e me ensinando muito. Enfim. Buenas, com a arte, assim, eu diria para vocês que isso implica também pensar, e eu acho que aqui nos debates a gente vai comentar mais sobre isso, como é que eu vejo a arte, como é que eu entendo, né? O que, que eu estou chamando de arte? Porque aí talvez fique mais claro também como é que ao longo da vida eu fui me relacionando com isso. Mas já coloco, né, agora que desde cedo, desde que eu me conheço por gente, sempre me chamou muita atenção essas práticas culturais que a gente toma por arte, né? Como a pintura, a literatura, música é algo muito potente na minha vida, me inspira, me, né, me tira, me desloca, né? E a fotografia, né? Inclusive trabalhei com fotografia uma época, e enfim. Então, essas práticas culturais sempre tiveram, de alguma forma, presentes, né, na minha trajetória. E ainda são muito presentes hoje. Mas eu acho que o debate vai ser bem bacana aqui, também por um viés aí que eu e a Viquinha, nós estamos bem mergulhadas, né, que é uma concepção de arte assim como uma arte como vida. Né, a arte como uma obra de existência, que aí implica o que a gente faz com a própria vida também. Pensar, né, um senso de criatividade para a própria existência. Assim. Então, um pouco por aí, enfim. Mas é muito grande estar aqui com vocês, quatro.
Eu queria dizer que a gente vem recebendo bastante apoio de muitas pessoas que a gente não imaginou que a gente receberia. E receber apoio de vocês nos potencializa de uma forma muito, muito, muito gigante.
Coisa boa, que bonito.
Bom, vocês já falaram um pouco de vocês, falaram um pouco da relação com a arte, mas eu vou pedir para que vocês me contem como começou essa relação e mais a fundo como essa relação se dá, com que tipo de arte, um pouquinho mais sobre isso, se tu quiser começar, Virgínia.
Tá bem. A minha relação com a arte, ela começou bem cedo, começou com a música. Quando eu comecei a estudar violão, com 6 ou 7 anos de idade, mais ou menos, foi quando eu iniciei meus estudos no violão. Numa cidade do interior, aí pertinho de Pelotas, chamada Pedro Osório. Eu estudei no conservatório, conhece? Estudei no conservatório, fiz aulas particulares. Na minha família, eu tenho né, uma tia que me incentiva muito, que é a professora Leda Pacheco, que foi diretora do Conservatório de Música de Pelotas, né, professora. E então, eu tive muito incentivo dela e ali começou, na infância, assim, né? Então, tenho muito na minha vida essa imagem, né, dessa infância com a música. E depois disso, eu lembro que eu dei uma parada num tempo sem estudar violão e retomei com 16 anos, mais ou menos, a estudar violão. E aí, já morando em Pelotas, e aí acabei entrando para o conservatório, né, para fazer o curso de extensão, e aí entrei para a universidade, né, fui fazer violão na UFPEL, um espaço tão, tão masculino, né, eu fui a segunda mulher a entrar no curso de música de violão da UFPEL, e hoje eu acho que tem mais duas, né, então é um espaço bem, né, bem masculino mesmo, né, tem essa coisa muito do violão, né, e muitas pesquisas sendo feitas agora com trabalho de muitas violonistas mulheres hoje discutindo isso, pensando isso, né, pesquisando repertório para mulheres, né, feito para mulheres, não feito, né, por compositoras mulheres. E aí eu fiz essa graduação em música, me formei em violão, aí depois eu comecei a trabalhar com projetos sociais, dei muita aula de violão em diferentes municípios aí, alguns municípios da Zona Sul aí, Pelotas e outros municípios, trabalhando com violão, teoria, camerata de violão, de violões, uma gurizada super bacana, assim. Depois eu entrei para licenciatura em música, porque comecei aí um pouco para o lado da educação, né, comecei a me direcionar para o lado da educação, fui fazer o mestrado em educação ambiental, junto com a professora Paula Henning, trabalhando com música, e aí já no campo mais pensando mais a ordem da filosofia, da sociologia, como é que a música se constitui enquanto uma prática, né, cultural que nos constitui, né, que produz saberes, que produz e reproduz verdades, sentidos e significados. E aí comecei a caminhar para numa outra direção que não era mais da ordem, especialmente da performance. Aliás, fui deixando um pouco de lado a performance e me dedicando mais à pesquisa, né, no campo da educação, mas nessa articulação com a música. Depois veio o doutorado, né, também na educação ambiental, ali onde eu comecei a trabalhar com a música do Pampa, né, como é que essa música constitui um modo de ser sujeito, né, de ser sujeito gaúcho, e nessa relação e na composição de um modo de pensar, né, e produzir discursivamente uma certa natureza pampiana. E foi aí que eu conheci a Renata Gillet, no doutorado, né, lá na FURG, no grupo de pesquisa lá, o GCAF. E aí eu acho que a música foi tomando uma outra proporção na minha vida, um outro modo de pensar a música.
Obrigada, Virgínia. Pode falar, Renata, para a gente como se deu a tua relação com a arte?
Então, eu acho que foi também por aí, sabe? Um pouco por essa questão toda do incômodo de como vivemos, os modos de existência. O meu olhar para a arte passa pelos modos de existência, passa por essa percepção da estilística, da ética, né? Da estética com a vida. E desde pequena, isso sempre foi muito potente, assim, muito presente, né? A incomodação no sentido de como vivemos, como eu vivo, como eu me relaciono, né? Como os grupos sociais se relacionam, como as comunidades, né, assumem as suas próprias existências, as suas vidas. E aí fui tentando a formação nesse sentido. E claro que aí, a partir, né, das diferenças entre as comunidades, as sociedades, eu fui também percebendo as produções que aí se dão, né, essas produções existenciais, essas produções de vida que aí se dão. E aí as práticas culturais colocadas, né, em cada uma foram me chamando atenção e eu fui querendo estudar mais sobre isso. Mas também, respondendo a pergunta, a fotografia é algo que desde a infância me tocou muito e me fez praticar muito. Então, a fotografia se fez como uma grande paixão ou um grande desejo, e como desejo, né, se fez como algo onde eu ia tentando montar composições. E nessas composições, né, algo foi acontecendo, ao ponto de chegar agora, né, nos últimos anos, fazer um doutorado onde eu tentei, então, estudar e pesquisar em cima da fotografia como é que nós estamos constituindo discursos de natureza. Então, aí eu tentei pesquisar sobre a fabricação de um discurso de natureza aqui na territorialidade pampiana. Então, a minha pesquisa foi em cima do Rio Grande do Sul, do Uruguai e da Argentina, com as fotografias, né, nessa territorialidade e tentando, então, perceber aí um discurso de natureza. Sempre fui também muito presente em mim essa dicotomia entre cultura e natureza, que é muito presente, né, no modo de existência moderno nosso. Essa dicotomia entre cultura e natureza, então, eu pude aprofundar bastante também com a tese, estudar melhor isso. Inclusive, a pesquisa, né, que eu consegui no início, ela faz parte da minha tese também, essa poesia que eu li aqui para vocês no início. Mas um pouco por aí.
E eu queria também, eu ia fazer um parênteses agora com vocês, para a gente entrar na segunda pergunta, que eu acho que vocês, como duas mulheres incríveis, como a mesmo falou, que ela se inseriu num meio artístico que não tinha quase mulheres, até hoje não tem tantos, que é o meio do violão, o estudo sobre o violão. Eu queria saber para vocês como é ela como liberdade de expressão, vocês que são tão, tão humanas, tão sensíveis, que têm uma humanidade incrível, e como vocês se encontram dispostos a se expressar através dela, porque a arte vem com esse papel e essa... Não essa responsabilidade, mas eu acho que esse privilégio de dar espaço para a expressão, né? Como é que vocês sentem? Se a Virgínia quiser começar falando...
Eu? Eu acho que é mais ou menos na ordem que eu já vinha dizendo ali sobre essa possibilidade de respiro mesmo, né? Quanto a arte se constitui como uma prática, um campo potente para a gente, como processo de resistência também, né? De dizer, né? O Rosa Flor, por exemplo, tem muito disso, né? Quando a gente pensa o repertório, quando a gente escolheu o repertório do Rosa Flor, não eram apenas músicas que nós gostávamos de ouvir, ou que nós, né, de artistas que a gente, sei lá, admirava, mas tinha isso também, evidente, mas como a música é capaz de nos provocar, pensar e nos dizer alguma coisa. Então, acho que nesse sentido, ela se constitui como um campo muito potente para a gente se colocar, né, e como processo de resistência. E a Renata trazendo toda essa ideia da cultura, né, de como a gente vive hoje mais ainda um desmonte da cultura, né, isso tá cada vez mais forte, né, nesses tempos atuais, e pensamos também o campo das artes no nosso processo de educação, o quanto ele está sempre à deriva, assim, ele está sempre sendo tensionado, sempre nesse processo de a gente precisa o tempo inteiro estar evidenciando discutindo, eu digo os pesquisadores e professores, né, da área mesmo, de trazer a importância disso, né, porque a todo momento a gente está caindo, né. Então, e a gente vê tanta coisa potente sendo produzida nesses tempos, né, eu lembro muito do processo lá, e lembro que a Renata fez uma fala também, eu estava com uma professora na UFPEL, naquele momento, no curso de licenciatura em música, quando a gente estava passando por aquele processo de impedimento, né, da presidenta Dilma, e quanta coisa naquele período foi sendo feita, né, na arte, né, e eu lembro de uma frase que a Renata falou para os meus alunos naquele momento, vocês não estão lá, né, a gente não está lá. Era a ideia de que a gente fala muito da educação e da escola e de como se constitui hoje esse espaço, né, dos alunos queimando cortina, jogando classe, sei lá, né, uma forma de se posicionar, e o quanto que isso poderia estar sendo feito a partir da arte, né, esses processos de resistência, de dizer alguma coisa de, né, a partir da arte, da música, da pintura, enfim, da poesia, da fotografia, e acho que a arte tem muito disso. A ideia do respiro mesmo, esse caos todo que a gente vive, e o quanto que ela tem essa possibilidade de nos deslocar, de rachar, né, de nos colocar em movimento, né, em movimento do pensamento. E nisso eu entendo como algo muito potente, é que é aquela questão, o que pode, né, que eu coloquei naquele momento que estava falando sobre a minha relação ali com a arte, o que, que pode a arte, né, o que pode a música, o que pode isso nesses processos. E então, acho que é muito, muito na ordem dessa possibilidade de mesmo de respiro, que nos tira do lugar e que é capaz de nos potencializar, nos colocar em processo de pensamento, né, e de desconstrução também de tudo que nos, de tanta coisa que nos atravessa, né, e que a gente vai entrando, né, nessa ordem do discurso tão legítimo, né, e muitas vezes tão naturalizados, não naturais, mas naturalizados pela cultura também, mas aí pensando a cultura de uma outra ordem, né, como a cultura como aquilo que nos constitui, né, como um campo de produção de significados. E acho isso, entendo, penso e sinto a arte, principalmente mais para mim, né, no que me afeta mais a música e a poesia, a canção, né, as letras. Isso que a Renata falou da Ademais Amor, Ademais Amor, me passou um filme, assim, desde minha vida inteira, a defesa dela no doutorado, e nossas conversas pensando no quanto, né, ou no que pode, né, de trazer a poesia tem planos para a nossa dor. Eu vou muito nessa ordem, assim, da ideia de respiro mesmo, como uma possibilidade de respiro. Acho que é mais ou menos por aí.
Eu penso que a arte, ela deixa com que as pessoas fiquem mais à vontade e demonstrem. É por isso que, vamos dizer, né, o governo tem tanto medo dela, né? Porque as pessoas se libertam para se expressar as suas subjetividades, os seus desejos, e isso dá medo, porque eles não querem isso. E aí me faz pensar muito nas pessoas que vivem nas periferias, que vivem à margem de tudo, da informação, e do quanto isso é potente para elas, né?
Eu sempre falo que tem uma frase de um historiador que eu gosto muito, ele trabalha, ele é do campo da história, né? E ele trabalha com música para pensar isso. E ele fala que é uma via de mão dupla, né? Não tem como a gente pensar a música, conhecer a música sem, né, pensar a sociedade, entender a sociedade, assim como para entender a sociedade, evidentemente, entre outras coisas, né, é preciso que a gente conheça a música que nela se insere. É o José Geraldo Vinci, da Unesp, se eu não me engano. Ou seja, é uma via de mão dupla, não numa ideia de representação, mas de constituição mesmo desses espaços, dos lugares, dessa realidade que não é pré-existente, né? Que não é dada, e sim construída. Então, a arte, ela diz muito, né? Ela nos compõe, nos subjetiva, né? Mas, ao mesmo tempo, ela constitui, ou seja, não tem como separar uma coisa da outra.
A arte, ela nos rodeia todo o tempo e sempre. A gente está sempre com ela junto. Então, é muito forte.
Mas não é todo mundo que tem um olhar para... Eu acho que é um olhar diferenciado que a gente fica, de olhar para alguma coisa e já ver arte naquilo. né? Uma coisa muito linda olhar para no meio da rua, no teu dia a dia, tu olhar para uma parede e ver que aquela parede tem arte. É um olhar diferente.
Não, às vezes dentro do carro também, quando a gente tá... Entra dentro do carro e liga o rádio lá e aí tu tá escutando música. E normalmente é uma coisa muito automática, porque a gente não para prestar atenção na letra da música. Eu lembro uma vez que a Renata chamou a atenção da gente para isso em aula. Ela perguntou, vocês já pararam para prestar atenção nas letras das músicas que vocês escutam? E foi uma coisa que realmente... A gente não para, é muito difícil tu parar para escutar. Agora, semana passada a gente teve em aula também, a professora botava a música e a gente precisava fazer, escutar, prestar atenção e a partir da letra da música fazer uma análise. E acho que ontem mesmo a gente estava conversando, a gente não percebia tanta coisa que a gente percebe hoje, e eu acho que essa parte do olhar, da percepção para a vida da gente muda muita coisa.
É um exercício, né, de se expor a isso, né?
É, uma coisa bacana também que eu acho, que a Vika me fez pensar aqui também, e até eu gostaria, eu me atrevo aqui a trazer uma poesia, posso?
Claro.
Que assim, quando a Vika foi falando de música ali, eu lembrei de uma letra de música, né, de uma poesia lindíssima que o Mauro Moraes, que tem toda uma territorialidade aqui, né, conosco, assim, com o que a gente toma por pampa, enfim. E o Mauro Moraes, ele escreve numa letra de música, ele escreve assim: vou ler, me desculpem os ouvintes, as ouvintes, bora, né? Porque eu não tenho este treino todo para ler poesia, mas com todo a minha emoção aqui, eu me coloco. Me atrevi a perguntar à peonada de prosa o que faço da vida e entreguei a palavra do meu coração ao violão que aguardava num canto do rancho. A questão é saber se deixar envolver pelo bem, pelo mal, mas que tal? Se o galpão pede lenha, a saudade uma senha e a vida um buçal. Por meu lado, a tristeza assentou no silêncio umas quantas de lua e marcou na paleta as trupilhas que a dor lastimou no cavalo as fechadas da lida. As razões que se tem, me castiga o chapéu, de tormenta e suor, mas o pior é cuidar da manada quando a tropa desgarra com o focinho no sal. Amada pura, me serve um mate enquanto late a cachorrada. Lambendo a baba, o gado mostra que a vida gosta um pouco mais. Ademais, amor, a poesia tem planos para nossa dor. Eu acho isso, gente, de uma beleza. Porque quando ele diz a poesia tem planos para a nossa dor, para mim, é a arte na nossa vida, é a arte sendo vida, né? É a vida sendo arte, enfim. A poesia tem planos para a nossa dor, isso aqui é Nietzsche, né? Muito presente. O Nietzsche nos coloca essa possibilidade, né, de que a arte nos salva. Que sem arte não tem como existir, como suportar, ou melhor, a vida. E o Mauro Moraes, eu acho que foi muito feliz aqui com a sua regionalidade, né, que eu traria aqui como uma territorialidade, né, os processos todos de subjetividade aí que vão nos constituindo, e eu acho isso muito interessante, assim, porque a arte vai assumindo esse papel. A Vika tem todo um estudo em cima, né, do quanto a música é potente e faz parte da nossa existência. Mas aí tem várias, eu acho que tem vários caminhos para a gente ir conversando aqui, né, pessoal? Porque, assim, Existe isso que a gente chama de práticas culturais, que a gente toma por fotografia, por música, por pintura, né? Enfim, pelas artes em geral, que a gente toma por práticas culturais, que são esses artefatos culturais todos, que de alguma forma ou de outra eles nos implicam nas nossas existências, inclusive nos ensinam, né? Aquilo que a Julinha estava colocando agora, quando a gente não está escutando, não está prestando muita atenção na letra da música, mas essa letra de música está nos subjetivando, né? Ela está nos ensinando, ela está nos constituindo. Bom, então há um caminho aí para um debate que são as práticas culturais nos implicando a partir, vamos dizer assim, dessas pedagogias, tá? Mas tem algo também que a gente vem tentando aprofundar aqui bastante, eu e a Biquinha, que é também pensar a arte como essa pegada aí que é a vida como uma obra de arte. Então, é pensar muito justamente nisso que o Mauro Moraes nos coloca ali, né? A poesia tem planos para a nossa dor. Como é que eu faço poesia com a minha própria existência, né? Como é que eu torno a minha existência mais poética? Como é que a minha vida pode ser a estética da minha vida? Como é que eu crio uma estilística para a minha vida, né? Como é que eu faço isso? Então, esse é um outro caminho, essa é uma outra possibilidade de discussão muito potente, muito interessante, que é onde a gente vem também estudando mais. Eu lembro, né, aqui, trago para a nossa discussão também, algo que é muito importante de ser lembrado, que é como que, de forma institucionalizada, vamos pensar assim, a cultura e o debate da própria arte e a produção artística vem sendo encarado no nosso país. Acho que não dá para também passar sem falar nisso. Então, antes de ir mais para o debate do que a gente gosta mais, eu e a Vika, né, que é a vida como obra de arte, eu gostaria de pincelar isso e marcar presença quanto a isso, porque isso é algo que me incomoda muito. Viver num país hoje às barbas de um fascismo, né? Viver num país hoje onde o discurso fascista, de diversas formas, se faz muito potente, né? Então, há, sim, no Brasil, um apartheid cultural muito sério que precisa ser debatido, que precisa ser pensado, né? A gente vive ainda a não democratização, né, de muitos processos culturais aí no país. Então, a cultura como direito, ela precisa ser pensada com mais afinco, ela precisa ser defendida com mais afinco, no meu perceber, né, no meu entendimento. E contudo, né, pessoal, mesmo sendo um país onde se lê 1,7 livros por ano, que se a gente vai comparar isso com outros países, né, é uma diferença muito gritante, mesmo sendo um país assim, a gente tem uma produção aí muito interessante, né? Mas que é preciso pensar também de que há incentivos que são extremamente necessários para que se produza essas práticas culturais. A Vika faz parte de um grupo lindíssimo aqui da nossa região, que é o Rosa Flor, que é um grupo que, claro, se forma, se constitui a partir, né, da vontade, a partir da criatividade aí de quatro mulheres, mas é preciso também entrar no debate o quanto o incentivo para que essas formações artísticas, né, aconteçam são importantes. Então, quanto mais incentivo a gente tem, né, para que grupos Rosa Flor se esparramam em Brasil afora, na minha, no meu olhar, né, para a vida, mais bonito seria, mais belo seria, porque são possibilidades inventivas que a gente vê acontecer, né, a partir das práticas culturais. Isso é muito sério, gente, isso é muito importante, porque assim, ó, falam que cultura... A gente vive um neoliberalismo, né? A gente vive esse liberalismo aí muito ferrenho, feio, né? No meu olhar é muito feio, porque ele é muito excludente, e o Estado não assume esse papel de desenvolvimento cultural, vamos pensar assim, como uma política cultural institucionalizada.
O Estado não incentiva a cultura, não incentiva a arte, ela é totalmente utilizada e não é difundido que a arte é para todos.
Exatamente. Então, isso é lastimável.
Eu acho que um dos casos mais interessantes que a gente tem é o caso que aconteceu com o Orochi, que é um rapper que tem no país hoje em dia e se tem entrado em destaque cada vez mais. Só que a questão do destaque dele se deu muito também em cima de pautas como o alcance da cultura e os shows que ele fazia, muitos shows beneficentes. E num dos shows dele, daí eu não sei dizer se foi beneficente ou não, ele teve muita gente que foi, teve muito acesso, e daí entre o público que foi ver o show dele, tinham pessoas armadas com um fuzil com mira telescópica. E daí, depois do término do show, ele foi cobrado por isso, porque ele, dentro dele, tinham pessoas com fuzis com mira telescópica armadas no meio da população. Sendo que isso é uma coisa comum na nossa sociedade, principalmente no Rio. E quando ele responde ao jornalista dizendo que se o Estado falha em levar cultura para as pessoas, ele não pode proibir que as pessoas tragam cultura, que as pessoas vão atrás disso, que as pessoas criem portas para a cultura. Porque a cultura, a arte, ela não é simples, ela não é uma coisa plana, não é uma coisa rasa. Ela é profunda e ela te dá a possibilidade de enxergar coisas que em ti mesmo. É uma oportunidade de se ver em perspectivas diferentes através de outra pessoa. A música une muito, né? E é muito triste, como a Renata falou, que como o Estado peca nisso, como tu também falou, Lu, que ele não leva, ele não possibilita isso, porque não existem movimentos que façam do show no morro uma coisa acessível. Não existem movimentos que façam do show na vila uma coisa acessível. Os shows que acontecem são shows em centros da cidade, onde as pessoas das vilas têm que se locomover, têm que ir até os lugares. Mas o Estado que tem a obrigação disso, o Estado que tem esse potencial. E é o Estado que peca. Porque o Estado poderia deselitizar, poderia tornar uma coisa palpável, justamente para a criança que não tem oportunidade, não tem visibilidade, não tem perspectiva, enxergar uma possibilidade de mudar de vida. Nem que não seja ser um cara que vai cantar rap, mas que seja um cara que vai trabalhar na produção da música. Que seja um cara que vá pensar e escrever letra. Nem que não seja para seguir uma profissão, mas só para se expressar. Acho que isso é importante a gente pensar também.
Claro, esses debates todos eu acho que são bem importantes, são pertinentes até para o momento que a gente vive, né? E trazer à tona também, acho que tornar evidente que... evidenciar um pouco, né, aqui no nosso debate, de que da forma como nós instituímos a própria economia, pensar na cultura pode ser uma via muito interessante. Só não é porque não há interesse para isso.
Bom, gente, encaminhando para o fim dessa conversa, que a gente queria que não acabasse, eu queria pedir para vocês uma dica de filme, música, escritor, enfim.
Posso tentar.
É difícil,
né? É muito difícil. Conversávamos eu e a Renata sobre isso, sobre essa indicação, né? Eu acho que para mim é muito por momentos, assim. Mas tem um artista que eu gosto muito, que eu admiro muito, e que me faz pensar muito nessa. Que é o Vitor Ramil. E vou falar dele porque, pelo que a gente conversou um pouco aqui, porque eu acho que conversa também com o que a Renata trouxe, né, de coisas que nos atravessam na nossa relação e no nosso trabalho, e na nossa vida. Eu falo do Vitor Ramil, pela estética do frio, pelo modo como ele me provoca a pensar o meu processo de construção nessa relação com o Pampa, com o campo, com a minha família, naquilo que eu sou. E também tem uma... Ele é um, para mim, ele é um grande poeta também. Para além das músicas deles, mais essas canções mais pampianas, né, de pensar a própria cultura do sul aí, do Pampa, do gaúcho, ele tem muita música que é muito, que é provocadora para pensar a vida. Estamos nessa... Eu traria aqui falando nele, eu penso nele, e como se pensar uma música específica dele, Loucos de Cara.
Ai, adoro.
Incrível.
Né?
É muito difícil, né, Vika? Estamos colocando numa sinuca de bife, eu perco para ele na sinuca sempre. Olha, eu não sei, mas como falar, né, de uma produção cultural assim num país? Vocês viram que o Emmy agora, né, das 11 categorias, o Brasil é um dos maiores produtores de conteúdo cultural, né, no planeta. Então, com todas essas adversidades, eu acho que eu começo com a fotografia, que é essa minha grande paixão aí, que está para além da paixão, né, um desejo mesmo, mas tem um cara, um fotógrafo, que me encanta muito pela sua poética, né? Nos últimos meses eu venho conhecendo mais o trabalho dele. Ele se chama Bruno Itan, ele é um morador do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, um fotógrafo fantástico, fotografa o cotidiano, o dia a dia, toda aquela estilística, né, que está ali colocada no mundo da favela. Muito bacana o trabalho que ele vem fazendo. E, bom, antes eu citei o Mauro Moraes, né, com a poesia tem planos para nossa dor, ou seja, a poesia sempre tem planos, a arte sempre tem planos para nossa existência, então essa regionalidade nossa aqui com a nossa música. E o Rosa Flor está aí para nos mostrar isso, então não tem como não citar o Rosa Flor, o grupo Rosa Flor, de quatro mulheres muito potentes daqui. E aí eu lembro de quatro jovens, acho que eu posso dizer assim, muito potentes, que é o Marina Asfaldi, que eu cito, e que eu acho que tem toda uma pegada de resistência na banda dos guris, e que também traz uma estética aí muito bacana para pensar, né, a própria vida e o que vivemos hoje. Nós temos uma poeta de Pelotas, que é a Angélica Freitas, que é muito, muito forte a poesia dela, muito linda, gosto muito. A Matilde Campilho, né, Vika, que nós gostamos.
Nossa Senhora!
A Matilde Campilhosa é uma portuguesa, mas que passa muito tempo no Brasil. A Matilde, a poesia dela é lindíssima. Alejandra Pizarnik, que é uma argentina, que também com a poesia é fantástica. O Mário Benedetti, né, uruguaio, aqui de pertinho, que nos traz essa potência da alegria, como eu disse no início aqui do nosso encontro. Enfim, é difícil, vocês nos colocam numa... É difícil, mas eu acho que essas artes aí, né, falando assim, essas expressões, podem ser assim um pouco do que a Renata hoje está lendo, pensando, se colocando, né? As minhas sensações estão um pouco por aí. Acho que é isso.
Bê, gostaria de dar a tua dica, por favor?
Claro, como a gente falou bastante sobre música nesse episódio, como arte, como forma de arte, eu tenho ouvido muita música, tenho lido muita letra, só que tem duas coisas que são muito atuais. Uma, na verdade, uma nem tanto, que foi do ano passado, mas uma com certeza muito atual, que é o novo disco do Hot do Oreia, que é Crianças Selvagens, que eu acho que ele fala de toda uma construção da sociedade que é super pecaminosa, que é privativa e é normativa também. Acho que a possibilidade que eles têm de liberdade na música deles é incrível. Tem num dos vídeos que eu olhei sobre as músicas deles, falavam que eles faziam, o vídeo dizia que eles faziam arte nos dois sentidos. Desde a arte de incomodar e mudar as coisas, mexer nas coisas como elas são, até a arte da maneira artística que a gente aborda hoje. E nesse disco eles falam dos problemas da sociedade, principalmente do machismo, eu acho que é uma coisa que bate muito forte em toda a sociedade até hoje, principalmente no Sul. E o Emicida, que eu sou simplesmente apaixonado, é um cara que eu admiro demais, que ele lançou o disco Amarelo no ano passado, que fala muito sobre racismo, algumas letras principalmente, tem como a princípio a fala, mas além de falar sobre racismo, ele fala de consciência, de união de povos, assim. São dois discos que me deixam super sensível, eu sou super afetado, afetivo por eles, e deixo como dicas aí, quem quiser ouvir e se deliciar com essas músicas maravilhosas, sinta-se à vontade.
Obrigado, Belu.
Bom, vou passar minhas dicas. Assim como o Bê falou durante o episódio, eu também me sinto atravessada pela música. Então, são três dicas, duas são músicas. E depois que a Renata declamou pra gente aquela poesia linda, me veio o soneto de fidelidade do Vinícius de Moraes imediatamente. Acho que nunca vai deixar de ser lindo. E cada vez que se escuta, se lê, para mim, parece que acrescenta significado em algum verso. As dicas de música são Linhas Tortas, do Gabriel Pensador. É uma música que ele fez para mostrar o quanto ele tinha paixão pela escrita, que é uma arte, né? E ele comenta na música a escrita como droga, como o poder que ela tem, e como ela é vista por muitos, né? Não é à toa que como a Ju falou no início do episódio, vários músicos foram exilados durante a ditadura. Então, no final da música, ele comenta esse trecho. E a outra música é Pecado Capital, do Xamã, que ele também fala da música como droga. Então, num trecho do início, ele fala assim: eu paguei 50 mangos para um cara que queria trocar por drogas, Jack. Que tipo de drogas, Joe? Ou, como assim, que tipo de drogas? Música, seu garoto idiota. Eles andam famintos por boa música. Então, são as minhas três dicas, essas duas músicas e a poesia do Vinícius.
Bom, obrigada, Lu. Eu também tenho três dicas para dar. Uma delas é falando... Dois são filmes, nenhum é uma música. O primeiro filme é Nise, o Coração da Loucura, que ela, para quem não sabe, ela é uma psiquiatra e ela entra para trabalhar dentro de um manicômio e ela tenta meio que fazer uma revolução lá dentro e ela consegue, porque as pessoas eram tratadas de uma forma muito bruta e muito precária. Então, através da arte, da música, ela transforma a vida dessas pessoas, e já que o tema do episódio é como a arte pode mudar o mundo, e o mundo começa pelas pessoas. O filme da Frida Kahlo também, que através da pintura, ela retrata a vida dela, ela faz autorretratos, e uma música que é do Chico Buarque, que se chama Tempo e Artista também, que é muito bonita e vale muito a pena. Eu acho que é isso.
Bom, muito obrigada, pessoal, pelas dicas, pela conversa, pelo tanto que a gente aprendeu aqui uns com os outros. Foi um papo muito legal. Foi muito divertido e teve muito aprendizado. Muito obrigada por terem aceito o convite novamente. E é isso. Muito obrigada. Espero que a gente possa se encontrar pessoalmente e gravar pessoalmente, né? Eu acho que se dá muito mais dinâmico. Mas por hoje é só. Muito, muito feliz. A gente estava aqui, os três, com um sorriso gigante, que vocês não têm noção. A gente ficou muito realizado. Mas esperamos o pessoal numa próxima e vocês também.
Eu que agradeço, fico imensamente feliz com este encontro. Para mim foi lindo poder estar com vocês mais pertinho e espero que sim, em breve, pós-pandemia, possamos estar nos encontrando e gravando outros. Gravando ou não gravando, estaremos juntos e juntas aí, com certeza, juntas.
Sempre.
Pessoal, obrigado também pelo convite, por essa troca, né? Por esse carinho de vocês, esse contato aqui para a gente falar de uma coisa tão potente que é a arte, né? E é bom de ver a alegria de vocês fazendo isso. É muito inspirador.
Inspirador, né? Isso aí, Viquinha.
Obrigada por esse momento.
Obrigada a vocês. Beijo.
Beijo.
Beijo.